É isso aí, pessoal. A vinheta me deixa na cara do gol aqui, cortando nada, né? Mas tudo bem. Produção hoje tá maravilha. Eu não estou ouvindo minha vinheta no fundo, né? Parabéns também. Agora eu tô ouvindo. Tô vendo alguma coisa aí, né? Também tô vendo o pessoal aqui entrando na live aqui, participando, se inscrevendo aqui no nosso canal. Arroba PGM Papo Veloz, que você acompanha em todas as redes sociais que você possa acompanhar, né? Facebook, Twitter, TikTok, enfim. Você bota lá, arroba PGM Papo Veloz, é a gente. É eu e a outra pessoa que vai aparecer aqui já, né? Lembrando também que você pode acompanhar nosso programa nas suas plataformas de música favoritas, Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon Music, juntamente com esta pessoa que está aqui, né? Eu ia falar zoeira aqui, sabe? Mas eu ia falar algumas zoeira com relação ao pouco cabelo e a música e muito peso também, mas a piada falhou porque, enfim, né? Porque a pessoa já tá aqui, tipo assim, no piloto automático, né? Porque essa semana foi porradaria total. Só começamos por aí.
Isso aí. Boa. Obrigado. Tava esperando a deixa. Boa noite pra você, Eric. Boa noite pra todos os nossos queridos ouvintes. Pois é, preparem-se. Porque a Fórmula 1 vive seu momento mais bombástico, acho que há uns 10 anos, pelo menos, que a gente não tinha uma notícia tão bombástica quanto essa, Eric.
Rodrigo, e o pior não é isso. Assim, eu fico meio de pé atrás, porque assim, É tão bombástico, Rodrigo. É tão bombástico. O negócio foi tão pesado. Pra vocês entenderem, vocês estão vendo aqui o programa, vocês entenderem aqui a magnitude dessa notícia que a gente vai soltar aqui, vai repercutir aqui hoje, obviamente, além de outros momentos que vai rolar. O que acontece, né? Se essa moça que tá aqui atrás aqui vendo Coreano pelado, se essa moça também deu pitaco com relação a isso, lembrando que ela entende tanto de Fórmula 1 quanto a gente entende de física quântica, se ela deu opinião sobre isso, é porque o negócio é um troço totalmente fora do comum. O telefone está tocando, as pessoas me ligam na hora que não é para ligar e você prossiga o programa daí rapidamente.
Atende, pode, fala que tá na live. O Eric não... Alô? O Eric não gosta de brincar. Vamos ouvir, vai. Fala aí, Eric. Ah, ele não gosta de brincar. Vou deixar aqui. A hora que ele aparecer, ele apareceu. Pessoal, vamos ver os comentários de quem já tá comentando. Pô, como assim, Eric? Tinha que entender no ar. Pô, eu tô no ar.
Família.
Melhor ainda pra dar um troll. Michael Novak...
Não. Essas três famílias eu não quero dividir.
Like deixado... Muito obrigado, Michael, como sempre, audiência garantida.
Rodrigo, eu não sei se eu comentei contigo em off, mas é aquele assunto que eu comentei
contigo
lá.
Ah, tá. Deixa.
É aquele meme lá e a porrada tá começando a ficar.
Ó, Eric, boa noite da mãe.
Sim.
Boa noite da irmã. O programa começa.
Agora o programa pode começar. Aliás,
Carlos Sonseca, boa noite, Papo Veloz, comentando diretamente da live do Samba Rio. Verdade, porque hoje já começam os desfiles. Hoje já começam Santos, Vitória e Manaus. Três dos mais importantes desfiles que a gente tem, tirando São Paulo e Rio, claro, que estão lá em cima. Mas essas três cidades já começam. Podíamos ter Porto Alegre, né? Mas enfim, firo não comentar. Carlos Fonseca, que bomba bombaça, pois é. Jurandir Ferreira, salve Jacaré, boas pressas. Ô Jacaré, por favor, siga a gente. E junta aqueles mal acabado todo, porque a gente precisa marcar uma saideira a qualquer hora. Com aquela cambada do Aristóteles, entendeu? Ele pergunta, Carlos Sainz na Red Bull? Não acredito. Acho que o Carlos Sainz...
Calma,
acho que
calma.
O Carlos Sainz vai pra Audi. A ligação do Sainz com a Audi, da família Sainz, é muito forte. Ah. E a Audi já manifestou o desejo de ter o Carlos Sainz 55 na sua equipe para 2026. Como o motor está em atraso, Eric Von Draxler, seria uma forma até dele ficar um ano testando na equipe, só ganhando o que ele puder fazer de teste, para poder deixar esse motor redondo para 26. É uma opinião que eu tenho. Eu acho que ele faria igual o Mika Salo fez em 2000, por exemplo. Quando ele saiu, ficou um ano parado, só andando no carro da Toyota para poder estrear em 2002.
Uhum.
Agora a dona FIA podia liberar a porra dos testes, né?
É, mas aí, Rodrigo, pra gente poder falar sobre isso...
Calma.
A gente faz o seguinte.
Calma.
A gente faz o seguinte.
Ainda tem comentário. Minha irmã tirando onda, claro, o Yu na Ferrari.
Ó. Não, é isso que eu ia falar agora, né? Já que a gente vai... Já que não tem como... Não vai ter como fugir disso. A gente tem que parar dessa pedrada. Ou melhor, dessa pedrada, no plural. Então a gente faz o seguinte. Só dá o play na vinheta. Porque eu nunca imaginei que eu fosse falar de Fórmula Ranço com alguma empolgação. Mas vamos lá.
Fórmula 1.
Vamos lá, pessoas, a notícia, eu nem vou chegar nessa notícia, vamos fazer em ordem cronológica. Eu quero fazer em ordem cronológica. Vamos chegar no 44, no 44 na Ferrari, já. Mas vamos fazer em ordem cronológica.
Só pra dizer que já tivemos um 44 ganhando corrida pela Ferrari. Foi lá nos anos 50, Maurício Trintignant, que correu substituindo o Giuseppe Farina. E ganhou em Mônaco, só pra você ter uma ideia. Então não é algo inédito, 44 na Ferrari.
Só lembrando que o sistema de numeração da época era bem diferente. Mas
sim.
Vamos lá. Vamos fazer esse meme em ordem cronológica. Foi quarta-feira, Rodrigo. A Liberty...
Não vamos entrar em detalhes, que a gente vai falar disso daqui a pouco.
Sim, mas vamos lá. A Liberty soltou um comunicado, né, negando a entrada da Andretti na Fórmula 1, pelo menos para 26. Deixando em aberto para 28, que é quando vai estar pronto o motor da Cadillac. Que a ideia da Andretti é entrar em parceria com a Cadillac. Né?
Não, a ideia não, já é o projeto mesmo.
O meme vai ser esse, só que o projeto vai ficar para 20, só que aí o motor da Cadillac fica pronto 28. Então, nesse meio tempo, a Andretti poderia usar algum motor cliente de alguma... Se eu não me engano, a Cadillac é da Ford, ou da... Enfim.
Chevrolet.
Ou da GM. Da GM, pois é. De alguma outra marca da GM. Até 28, quer dizer. Basicamente, a Liberty condicionou, né, a entrada da Andretti com o motor Cadillac. O problema é que nesse comunicado, um dos pontos desse comunicado...
Não,
Rodrigo,
não foca, Guilherme,
e todos vocês... Calma, Rodrigo, você está com pressa, quem está pressionando o programa hoje sou eu, então calma. Eu sei o que eu estou fazendo. Confie em mim, eu ainda sei o que eu estou fazendo. Né?
Queridos ouvintes, confio ou não? Continua, Eric, vai.
Então, o que acontece? Um dos pontos, eu só vou puxar um dos pontos, tá? Dentre outros que eu olhei assim, eu penso que bosta, mas vamos lá. Um dos pontos principais foi a alegação de que a marca Andretti não agregaria tanto a Fórmula 1 como o inverso. Quer dizer, a Fórmula 1 tem mais. A marca Fórmula 1 engrandeceria mais a Andretti do que a Andretti engrandeceria a Fórmula 1. Basicamente, ó, vocês são uns bosta, não quero vocês aqui, dana-se vocês. Quer dizer. Aí eu pergunto, a Haas, o que eles agregam na Fórmula 1? A Williams de hoje, o que ela agrega na Fórmula 1? A Sauber hoje, no estado de casa, o que ela agrega na Fórmula 1? A Toro Rosso, barra Alfa Tauri, barra Becarb, barra Minardi, o que eles agregam hoje na Fórmula 1? Explica pra mim aí.
Não, eu primeiro vou explicar isso aqui. Depois a gente vai falar da Andretti.
Não, assim, o ponto, Rodrigo. Nossa, só vou chegar nesse ponto. Só pra encerrar esse ponto. Cara, cada vez mais.
Deixa eu trocar o GC, porque você já engregulou todos os assuntos. Vamos falar da porra da Andretti, vai.
É, já vou. Eu queria botar em
ordem. Não, agora nós vamos falar da Andretti.
Né? Então vamos falar da Andretti. Então, assim, pessoas. Desculpa aí, produção, mas enfim, vamos lá. Cara, virou um jogo de cartas marcadas, tá um negócio babaca pra caramba. Vou falar o que eu vivo falando. Já que é assim, Liberty, faz o seguinte. E já que esses vários já estão querendo meter mais uma corrida de rua e mais uma corrida nos Estados Unidos. Faz o seguinte então, gente. Cria o campeonato de Mario Kart que vocês querem criar, com essas pichinhas coloridinhas de rua, né? Com hotel pisca-pisca nos países árabes. Cria a categoria de vocês com as corridas de rua, com os obstáculos, casco colorido, casco vermelho, casco azul, casca de banana. Casco da mãe deles todos e deixa nossa Fórmula 1 em paz.
Não vai acontecer
pra virar
isso,
essa palhaçada que virou, pra virar essa palhaçada que virou. Tá ridículo. Aí depois, eu sem sacanagem, até saiu a outra notícia, sem sacanagem, até sair a outra notícia que a gente vai falar já, o meu plano, a minha ideia era chegar e vir aqui, ó, Rodrigo, a partir deste momento eu não falo mais de Fórmula 1 neste programa. Até mudar a administração. Eu ia chegar e falar isso. Eu vim planejando falar isso. Vai falar de Fórmula Ranço? Fala você sozinho. Eu vou fazer outra coisa, eu vou ali no banheiro, vou cagar, fazer outra porcaria. Que nem o Washington falava. E aí, Rodrigo, a gente ficava zoando o Washington, tal, não sei o quê, porque ele ficou. Eu não vi a corrida, eu preferi ver o lavar meu Fusca. Nessas horas a gente entende que ele não tá muito errado.
Mas a Fórmula 1 sempre foi isso, Eric.
Mas hoje tá pior, hoje tá escancarado, tá tipo assim, na cara de pau, olha, é uma bosta.
Mas continua, sempre foi.
Não, mas tá pior, não tô dizendo que nunca deixou de ser, mas tá pior. Então assim, eu vim, na hora que, antes de sair a segunda pedrada, eu vim na intenção de falar isso, não quero mais falar de falar depois dessa palhaçada. Eu vi muitos amigos meus, inclusive, foristas da GrandPrixGames.org, conhecidos nossos, que meteu, desceu um sarrafo em todos os idiomas possíveis, em belga, em francês, em alemão, em neerlandês. Eu ouvi em todos os idiomas possíveis as piores atrocidades e não estão errados.
Não estão. Não, assim. Realmente não estão. Porque, assim, vamos primeiro, eu vou tentar primeiro colocar quais seriam os pontos racionais que fizeram o pessoal não adotar esse esquema. E aí eu pego muito do texto que o Rafael Lopes escreveu pro Globo Esporte.
Uhum.
E que eu concordo muito com aquele ponto dele. Todos os pontos que ele levantou ali são muito válidos. Primeiro, o receio de alguma montadora passar os segredos dos motores para GM. Porque a GM tá fazendo o motor, mas o novo motor fica estreia em 2026, a Cadillac vai entrar só em 2028. Então quer dizer, serão 2 anos passando informação alheia pros outros. Porque não temos nenhuma hoje. Nem Mercedes, nem Ford, nem Ferrari, nem Renault, que são parceiras da Cadillac em alguma coisa. Não são. Não tem nenhuma parceria. Ah, mas por que a Ford? Porque a Ford vai ser o motor da Red Bull para 2026. Não necessariamente, talvez, com o nome Ford, mas vai ser. Já está sendo, aliás. Segundo ponto, que muita gente reclama, e, por um lado, tem razão. Há quanto tempo você não ouve falar de uma equipe que está para fechar as portas por falta de dinheiro? Faz um tempo. É o sistema de franquia que a Fórmula 1 quer implantar de vez. Ela já é meio implantado, mas não é nada oficializado. O que é o sistema de franquias? Eles fazem dividir muito melhor a grana e praticamente evita que uma equipe quebre.
Sim.
Para colocar uma 11ª equipe, Eu até acredito no fundamento de que esperar o momento certo seria melhor para todas as partes. O problema disso tudo, e aí vem os pontos negativos, é o desdém que esse bando de almofadinha tá tratando a Andretti. E a pura decisão política, por causa do Ben Sulayem. O Mohamed Ben Sulayem, presidente da FIA, que ele já tinha dado o aval para entrada da Andretti. A FIA soltou um comunicado meio na linha do seguinte, abre aspas. A gente precisa conversar para mostrar quem é que manda. Foi meio nessa linha, entendeu? O racha tá exposto já faz tempo e cada hora ele vai ganhando uma bomba de cada um dos lados. Ah, Rodrigo, o que que você acha disso? A minha percepção é que eles estão tentando alguma forçação para ou Haas ou Toro Rosso, não vou chamar de Vekarb de jeito nenhum, ou a Toro Rosso, a Red Bull B, serem vendidas. É uma coisa que eu tenho para mim. Porque aí, se vender alguma das duas, todo mundo fica feliz. E, seu Eric Von Draxler, ninguém veio desmentir até hoje os boatos de que a Penske compraria a Mercedes. Ninguém veio desmentir até hoje. Eu não duvido da Mercedes ser vendida. Ficar só com uma equipe, só fornecendo motores. Já era uma ideia que eles tinham lá atrás. A quase saída do Toto Wolff da direção é um outro caminho que indica isso. Mudanças podem acontecer na Mercedes. O ponto principal é o destrato com o Andretti. É um nome vitoriosíssimo no esporte a motor. Entendeu? A gente vai muito falar também de geopolítica, por exemplo, quem é a Europa para falar alguma coisa dos outros continentes, sendo que a Europa não produz porra nenhuma pro mundo. Sendo que a Europa vive hoje dos estrangeiros, porque se todos os estrangeiros deixarem a Europa, aquilo afunda. Não, peraí. Se todos os estrangeiros deixarem a Europa,
europeu é um bicho engraçado. Os cara quase morreram afogados na própria merda e se acham centro do mundo. Mas tá beleza.
Pois é. Normal. E tem gente que acredita, mas tudo bem.
Vamos lá.
O distrato com o time vencedor na Fórmula Indy, de uma família que já ganhou o título na Fórmula 1, de uma família que agora ingressa no INSA, campeã da Fórmula E, tá lá desde a primeira temporada, tá na Extreme E, não é qualquer equipe. O pessoal veio tirar sarro comigo no grupo do no Carnaval, o pessoal veio tirar onda comigo do seguinte: ah, vocês puxam saco muito de estadunidense. Aí eu falei, fio, vou somar só a Penske, porque a gente comentou da Penske, eu comentei lá no grupo. Falei, só a Penske. Somente Ferrari, McLaren e Williams podem se achar maiores que a Penske. O resto esquece. Só as três. E digo mais, não só a Penske, mas Ganassi e Andretti entram nessa lista de equipes gigantes.
Sim.
Algo não vai terminar bem. A gente já sabe disso. O ano de 2024 vai mostrar quem é que vai sair queimado nessa história toda.
Pois é.
Uma coisa eu falo, eu sempre disse aqui que o Ben Sulayem é sedento por poder. Pra ele armar, forçar, levar em vias judiciais e tirar essa cambada que hoje toma conta da Fórmula 1, olha, eu não duvido. Não vai prestar. Não vai prestar.
Aí vai acontecer o que eu tô prevendo. vai acabar criando. Vai acabar se criando.
Um novo campeonato com a Liberty e as equipes.
Né? Campeonato de Mario Kart. Vai virar.
Mas será? Não, mas peraí, agora falou sério. Mas...
Só pista de rua? Só
mas tem um problema. Não, Eric. Não, esquece isso, Eric. Isso não vai acontecer. Os autódromos hoje, eles têm contratos, os de hoje todos, têm contrato com a FOM e com a Liberty, não só com a FIA. Se sair, se tiver racha, vai todo mundo. Aí a Fórmula 1 vai ter que se reerguer nos pulgueiros que sobraram.
Aham, uhum. Mas o que eu falo? Mas Rodrigo, qual é aquela frase que eu falo mesmo sobre contratos?
Tá, existem pra serem rasgados, mas não é tão fácil assim, viu? Quando envolve bilhões, não é troco de pinga, não.
Uhum.
O buraco é muito, como eu te falei, o problema não é dinheiro, é poder. É você demonstrar que você manda e ninguém levanta a voz pra você. Aí você tem a Liberty Media, que agora com os europeus mandando, tá terrível, porque se fosse o Chase Carey, tava resolvido. E você tem do outro lado o Ben Sulayem, que a gente sabe como funciona a coisa por lá.
Pois é. E o que acontece, Rodrigo? Depois dessa brincadeira toda...
Posso pôr o GC agora?
Não, calma, agora que vem a porrada. Depois dessa treta toda, foi o que eu falei. Eu vim aqui na intenção... Isso, na quarta-feira.
Peraí. Rapidinho, Eric. Só um instantinho. Yuri Monteiro deixou uma pergunta legal. E se fosse o Bernie? Seria pior. Cara, se fosse o Bernie Eccleston, ele já tava liderando o movimento para tirar o Sulayem da FIA.
Pois é.
Porque o Bernie Eccleston, ele é sedento por poder e ele é ditatorial.
Influente pra caramba.
Ele é ditatorial. Então, ia ser pior ainda a situação. Ele não ia abrir para ninguém. A vinheta ia continuar só ainda usando a Fórmula 1 e não os pilotos. Ia ser uma bosta.
Pois é. Por isso é que eu falei, na quarta-feira eu já tava planejando, como que eu ia vir aqui falar que eu não ia mais falar de Fórmula 1 aqui nesse programa. Problema, Rodrigo Vilela.
Ferrarista...
Não, pera aí, calma. Vamos fazer uma sacanagem melhor?
Não.
Produção. Reseta a vinheta da Fórmula 1, vamos tocar de novo pra ficar bonito. Porque esse assunto merece.
Fórmula 1.
Porque a notícia mais bombástica, eu acho que desde, na minha concepção, eu acho que desde Senna na Williams em 94.
Tudo isso?
Tudo isso, Rodrigo. Na minha concepção. Minha.
Não, ok.
Eric, marido daquela moça ali vendo correndo pelado ali atrás. Na minha concepção, Hamilton na Ferrari é um troço tão pesado quanto Senna na Williams 94. É um troço que tá, tipo assim, tá sendo altamente aguardado. Vai ser o assunto até... E detalhe, como estamos em 24 ainda, vai ser assunto por... Vai ser o pré-season mais longo da nossa história. Que vai durar desde a primeira até a outra temporada.
Teve alguns portais de futebol tirando uma onda com isso, mas tirando onda positiva. Uhum. Que começaram a perguntar, em termos futebolísticos, o que significaria a ida do Lewis Hamilton para a Ferrari no ano que vem.
Uhum.
É que o conceito de bombástico, ele varia de pessoa para pessoa.
Sim.
Ele varia. Você falou do Senna para Williams.
Sim.
Ali era uma coisa...
Na sua cabeça seria mais bombástico desde...
Não, calma, eu vou chegar lá. Eu não vou fugir dessa.
Não,
tranquilo. Como que eu processo essas notícias? Senna na Williams. Senna estava insatisfeito na McLaren, tinha sido maltratado pela equipe, porque tinha aquele contrato de performance, que era horrível. e desejava a Williams de qualquer jeito para seguir no topo. Eu, Rodrigo, eu não considero, porque ali ficou meio igual o Mark Marquez aqui. Ah, tô insatisfeito com a Honda e vou embora. Não é, por exemplo, o caso de alguém que está confortável no lugar e sai para um novo desafio. Essa do Hamilton, para mim, você vai entender, ela é menor em termos bombásticos do que quando o Hamilton saiu da McLaren para ir para a Mercedes. Que era um time novo ainda, o Hamilton estava sossegado na McLaren e topou o desafio, fazer a Mercedes crescer. Para mim, aquele desafio era maior. Porque é fato, o Hamilton, um dos pontos principais que o Hamilton está saindo é a equipe não ter ouvido ele quando ele falou que o desenvolvimento do carro estava errado. A equipe deu de ombros. Segundo fator, Frederic Vasseur. Agora a Ferrari tem um chefe de equipe. Dizem líder. Não conheço, não sei. Mas dizem que um verdadeiro, uma pessoa à altura do cargo. Que Eric Von Draxler fez o Hamilton campeão da GP2. O Vasseur era o chefe da ART na época. Terceiro.
Opa!
É, terceiro, John Elkann. John Elkann, não sei se vocês sabem, quando Ronaldo. Sim, Ronaldo. Ronaldo. Saiu do Real Madrid, o galáctico Real Madrid, e foi pro Milan, que tava lá nas rabeiras ainda, tava mal naquela época, foi graças a John Elkann. Quem é John Elkann? O presidente da Ferrari. Pra você ver que o cara tem o poder do convencimento e muita grana pra isso. Voltando no passado, então não considero o Senna indo pra Williams. Uma outra parecida. Vettel saindo da Red Bull e indo pra Ferrari. Eu acho que se aproxima mais. Vettel, confortável na equipe, tetracampeão. Não recebeu o tratamento que queria, anunciou do nada que ia sair. Foi pra Ferrari, aceitou o desafio. Compara-se. Compara-se, Eric.
É, então, peraí. O último ano dele na Red Bull tomou um pau do Ricardo. Mas okay.
Pois é. Mas se o Hamilton tomar pau do Russell esse ano, não é nenhum demérito. O Russell é um baita piloto. Do mesmo jeito que o Ricciardo era. Não. Assim, do mesmo jeito que o Ricciardo era um baita piloto em 2014. Isso é um fato.
Não, mas Rodrigo,
é que eu fico, puto da vida, que é o tratamento dado ao campeão. Cara,
pois é.
Vettel na Red Bull naquela época, o Hamilton agora, o cara abriu um A para a fábrica inteira. Opa, peraí, o que o Hamilton tá dizendo? Vamos analisar. Não é você ignorar. É fato. Isso não é fofoca, isso foi espalhado para todo mundo, que o Hamilton falou e tava no veneno. Sabe o que me lembra? A ida do Schumacher para a Ferrari. Confortável na Benetton, bicampeão, puta motor, a Ferrari. Uma draga, que a Ferrari tava uma draga. A Ferrari naquele ano terminou em quarto campeonato. Não, ela terminou em terceiro, longe da Benetton 96. E da Williams.
95, caso, né?
Longe. Teve uma vitória naquele ano, ok. Mas longe. Peraí,
Vamos ver aqui. 95. Qualesinho, se não me engano, né?
Sim, Alesinho no Canadá. Única vitória dele. Que foi a corrida que o Schumacher teve problema, senão ele ganharia. Deu o Alesi vencendo, o Barrichello em segundo e o Vine em terceiro, o pódio duplo da Jordan. Então, quer dizer, ali foi um desafio. Eu considero esse um dos principais momentos, porque foi um bagulho bombástico. Mas não comparo, eu não quero nem dizer o quão terceiro, chocante, Rodrigo, é isso.
Fechou em terceiro aquele ano, 95.
Sim, foi, mas longe da Benetton e da Williams. Muito longe. A Ferrari quase perdeu para a McLaren, que tinha Hakkinen em Blundell. Blundell!
Não, vamos lá. A quem interessa... A quem interessar, possa. Campeonato de Construtores da Fórmula 1 em 1995. Benetton meteu 137 pontos, Williams 112, Ferrari 73 e McLaren 30. Então não quase seria não, Rodrigo. Desculpa.
É, eu confundi com 94, perdão. É isso mesmo. Mas a Ferrari ficou longe de incomodar Benetton e Williams. Ninguém imaginava que no primeiro ano, naquele cacareco que era a Ferrari, como diz o Edgar Melo Filho, no tempo da Centralina, dava problema numa corrida assim e na outra também. Ele fosse ganhar 3 corridas com aquele cacareco. E em 97 já ia lutar pelo título.
Pois é.
Sabe o que eu comparo? Aí não vou entrar mais na Fórmula 1. Assim, pra mim, o momento entre comparando de Fórmula 1 ou o Schumacher indo pra Ferrari ou o próprio Vettel indo pra Ferrari, vocês, queridos ouvintes, escolhem. Fiquem à vontade pra escolher.
É porque
diria um outro, Eric. Diria um outro. Alonso indo pra McLaren em 2007. Também acomodado na Renault, tô tranquilo, numa boa curtindo o batidão aqui. Voltou assim, para o desafio.
É, entendeu? Assim, o do Schumacher eu não sei. O do Vettel talvez, porque pelo tempo. Assim, eu digo pela longevidade que eu usei os seguintes parâmetros. Primeiro, nível de importância do piloto, no momento.
Sim.
No momento. O Schumacher indo para a Ferrari, ele era só um bicampeão assim. Que apareceu do nada, porque os principais nomes já não existiam mais, era o único campeão de atividade e o Senna tinha acabado de morrer. É, então, assim, Vettel indo pra Ferrari é até um argumento válido, porque o Vettel já tinha um tempo de casa na Red Bull, tanto quanto o Senna na McLaren, antes de partir pra Williams. Por isso é que eu fiz essa associação.
Mas a associação é válida. Eu só considero outros momentos mais chocantes. Mas eu nem vou comparar com isso, Eric. Eu não vou comparar com o esporte a motor, com a Fórmula 1, porque na hora o que me veio na cabeça foi o Rossi indo pra Ducati em 2010.
Sim.
O maior daquela época.
E já que você tocou no Rossi, tem um ponto importante também. Hamilton vai assumir o posto dele na Ferrari aos 40 anos de idade.
Sim.
Você tem noção? Pessoas, você tem noção? E aí, vem dois pontos dessa história. Que a gente até falou lá atrás. Primeiro, a Ferrari vai ser o Hamilton e o Leclerc na Ferrari, quer dizer... A Ferrari já nem acredita mais no Leclerc pra liderar o carro. Já, tipo assim, não, ele não dá mais. Precisamos botar outro cara no nível de uma Ferrari.
Sim.
Segundo ponto. Com isso, o Sainz em ritmo de aviso prévio...
Vamos deixar só pra falar os poréns disso tudo, Eric. Vamos escutar uma pessoa que tem que falar pra gente?
Quem seria?
Depois que ele falar, eu sei que você vai zoar ele bastante. Mas vamos ouvir?
Vamos.
Pera aí, deixa eu só preparar uma coisinha aqui primeiro.
Espero não me arrepender disso. Mas
não vai. Quer dizer, eu acho que não vai, né?
Eu espero que não. Muito que não.
Não. Vamos ouvir.
Vamos ver.
Salve, amiguinhos Petro Eletroheads. Que saudade de vocês, Carlos Martins na área, depois de um longo e tenebroso inverno, falando sobre a bomba do ano até o presente momento. Para surpresa geral da nação, na última quinta-feira, dia 1º, o Sr. Lewis Carl Davidson Hamilton, também conhecido como Luizinho, o cara do 44, por aí vai, declarou que está de contrato assinado com a Ferrari. E a recíproca é verdadeira. Bom, é uma notícia bombástica. É a forma da Ferrari poder sair da seca que está desde 2007, quando Kimi Mathias foi campeão pela marca. E assina de que a Ferrari, todos os grandes pilotos tiveram o prazer de correr para a marca. 9 dos 13 primeiros lugares de vencedores da categoria correram para a Ferrari, sendo... Agora o Hamilton, Schumacher, Vettel, Alonso, Mansell, Prost, Lauda, esqueci, Lauda. Dos 13, só 4 que não correram. Max Verstappen, que ainda pode correr, mesmo com esse contrato plurianual com a Red Bull. Como diz o Eric, contratos foram feitos para serem rasgados. Jack Stewart e Tim Clark, duas lendas. Ayrton Senna não correu, mas tem vários fatos que comprovam que ele iria correr para 96. Só trocaram o nome, colocaram o nome do Schumacher no contrato para tirar a Ferrari da seca, isso é, e o resto é história. E no caso são, pelo que eu vi aqui no, nos meus alfarrabos, são 386 vitórias na Fórmula 1 com esses pilotos. Sem contar, deixa eu ver aqui, sem contar 28 títulos mundiais com os pilotos que correram e vão correr, né, com o caso do Hamilton, com a marca do cavalinho rampante. É a forma da Ferrari, o famoso vai ou racha. Eu não duvido que no primeiro ano vai ser pro Hamilton ajeitar as coisas na casa e o segundo ano, já no alto dos seus 41 anos, lutar por título. Isso já no projeto novo de 2026, que a Ferrari com certeza vai mover mundos e fundos para poder fazer esse apoio. E é uma coisa assim, se prepara que além dessa ida de Hamilton para a Ferrari para 2025, o mercado de pilotos já começa em franca ebulição. O campeonato de 24 nem começou, mas o mercado dos pilotos de 2025 já está em ebulição. Quem pode com os movimentos? O Rodrigo, em conversa eu, ele e Eric, colocou que o Ocon seria um candidato, visto que o Mick está na Alpine da UE, na Alpine correndo pelo EC, e seria um substituto natural. Aí já existem rumores de Alonso ir para Mercedes, por causa da Aston com o motor Mercedes, e ele dá uma tutoriada com o Russell. Isso seria bom para o Brasil, porque aí colocaria o Drugo com uma possível vaga. Possível, nada garantido desde já a dizer, tá? Mas o mercado de 2025 já começa efervescente. E você, o que você acha que vai ser do Hamilton em 2025? Já vai começar botando as cartas na mesa e ganhando todas que puder para poder ganhar o oitavo título e assim aposentar? Vai sofrer um pouco assim como foi Schumacher de 96 a 99? Deixe aí seu comentário. Desde já agradeço pela atenção. Sinto muita falta, logo eu volto. Forte abraço a todos. Até mais.
Era por isso que eu queria que ele falasse primeiro, porque ele tocou no assunto de mercado de pilotos, Eric.
Pausa, antes de prosseguir. Carlos Martins, tá me ouvindo? Tá vendo isso aqui agora? Tá me ouvindo? Doeu você botar a sua carinha fofa aqui no programa?
Não, agora o perrengue é outro agora.
Doeu você fazer... Não, peraí. Doeu você fazer isso? Não doeu. Então larga de ser um Zé Bostolinha. Pega uma câmera.
Que é
uma
isso,
câmera
meu filho,
dessa.
Calma.
Aqui. Pega uma câmera aqui e bota aqui e vem participar com a gente. Seu aloprado. Não sei o quê. Porra, olha a cara dessa pessoa aqui. Tá vendo a cara dessa pessoa aqui? Rodrigo nunca foi muito fotogênico. Às vezes eu acho que ele é adotado, porque você vê que ele não tem. Eu nunca vi a cara do pai dele. Mas você vê que a dona Jacira é bem. Dá pra dizer que é a mãe da Vanessa, com certeza. O Rodrigo foi achado no lixão, isso porque ele é mais velho. Então, assim.
Ó, pra você.
E ele tá botando a cara dele aqui bonitinho. Olha a minha cara. Eu também nunca mexi fotogênico. Eu tenho esse carrapato aqui na minha cara, tem essa bolha aqui no nariz aqui. Eu tenho aqui essas entradas aqui, tem um buraco de catapora aqui, mas eu tô. E isso hoje eu tô de barba também aqui, mas eu tô sempre botando minha cara aqui no programa. O que você não pode parecer com a tua cara também, o Carlos? Qual o teu problema?
Logo ele vai estar de volta. Problema? Logo ele vai estar de volta. Mas vamos lá, Eric. Aqui.
Mercado de pilotos, pois é, isso que você tocou agora no assunto. Cara, aí que você vê, quando vaga. Aí vaga sacar. Aí beleza, tem Carlos Sainz livre.
São 13 pilotos cujos contratos terminam em 2024. Eric, ó só.
Detalhe, 13 de 20, tá? Nunca demais lembrar.
Ó só. 20. Tudo bem. Hamilton até aí vai renascer aí alguns anos para continuar correndo e tentar o oitavo título. E aí eu acho que se ele ganhar o oitavo título, ele para.
Vai.
Alonso também já tá no fim da linha dele. Verstappen já falou que não tem paciência nenhuma para ficar anos e anos. Daqui a pouco vaza também.
Pois é.
Pérez está no fim da linha. Você tem uma lista boa. Stroll tá tentando convencer o Lawrence a correr no EC, porque o Valkyrie vai estrear em 2025. É meio que uma notícia bombástica aí, também
pai,
no EC.
O pai dele, quer dizer, peraí. Para tudo.
A gente já o falou Lance, disso.
O Lance, o filho.
É.
Tá tentando convencer o Lawrence e o papai pra correr no EC.
É. Já tava, mocota. Já tava há bastante tempo, que acho que o Lance já chegou, falou, mano, aqui na Fórmula 1 eu não vou ganhar título, eu vou pro EC que lá eu posso ganhar.
Ah, você jura? Você jura, Rodrigo, que o Lance nunca vai ganhar título?
Não, como você tantos jura? Outros na história não ganharam título.
Porra, Rodrigo, olha só. O pessoal chegar e falar que o Lance nunca vai ser campeão de Fórmula 1.
Mas, Eric, é óbvio, Eric.
Quando você falar que Rodrigo Vilela é corintiano.
Ok, mas, Eric, porra, pelo é menos óbvio. Ele. Mas pelo menos ele tem senso.
Assume.
Ele tem noção, ele assume. O Hülkenberg assume. Que nunca vai ganhar uma corrida na vida.
Que nunca vai ganhar um pódio na vida.
É, também pódio.
Pódio.
Pô, eu lembro quando o Diniz anunciou a aposentadoria dele pra virar investidor na Prost. O Flávio Gomes escreveu um texto. É, o Pedro Paulo Diniz, ele meio que perdeu a ilusão de estou na Fórmula 1. Fala, pra ficar andando lá atrás e quase morreu duas vezes? Não. Mas tá ótimo, não. É. Deixa eu ficar atrás do muro. Então, quer dizer...
Não vamos falar de
Ferrari. Gigante. Ó, outra. Logan Sargeant vai ficar esse ano, mas a pressão nele total.
Pois é.
O que que se diz? Aqui a gente vai colocar... Todos, toda a boataria que a gente ouviu antes, durante e depois da notícia. Carlos Sainz deve ir para a Audi. Quando a Audi entrou no campeonato, já se dizia muito disso. E acho que até a vitória...
Audi para a Sauber, né?
É. Não. É. A Audi que vai entrar no lugar da Sauber em 2026. Tá com desenvolvimento motor atrasado, então ele seria um grande nome para ficar lá um ano, mesmo sem correr, mas ajudando a desenvolver.
Pergunta desnecessária. Será que o pessoal da Audi ainda vai continuar, ainda vai manter o padrão de chamar os carros de Cristina? Ou Cristiane?
Esqueci ah, deve ser. Sim, porque a operação vai ser da Sauber. A Audi vai mandar lá, mas a operação é da Sauber. Segundo, alguns dizem do Sainz na Red Bull. Eu, particularmente, não acredito. Eu acredito mais no Alonso na Red Bull do que o Sainz. Pô, Rodrigo, o Alonso, sim. Já foi. Já teve buchicho do Alonso poder ir para a Red Bull. E agora surge o nome dele na Mercedes. Fez reunião com o Toto Wolff há algum tempinho. Então, quer dizer, pode ser que o Alonso faça esse seu último contrato com a Mercedes e aí encerre por cima.
Vai pra casa.
Também não acredito. Mas é mais plausível de acontecer do que o Sainz na Red Bull. A Red Bull, ela tá meio que entre
pausa,
a cruz...
Cristiane.
Oi?
É Cristiane, eu confundo Cristina. Cristiane.
É, a Red Bull, ela tá meio assim, tipo, não sabe o que fazer da vida. Isso que a Red Bull tem um baita piloto chamado Lion Lawson. E eu já teria posto de titular na Red Bull, não na no Crash, na Visa Crash lá, na Racing Bull. É... Tá meio indeciso. Mas tem o Pérez em contrato, então eu acho que 2024 não muda nada. Uhum. Mas pra 25 vai ter uma porta escancarada. Outra que surgiu, Lando Norris ir pra Mercedes. Tá na McLaren, pra ir pra Mercedes seria um pulo.
Eu comentei isso, inclusive, em off no WhatsApp.
Exato, dá. E isso abriria uma porta pro Bortoleto.
Sim.
De repente o Bortoleto. Só que já falaram do Norris na Red Bull. O Norris mesmo disse não. Ele falou, se eu tenho o objetivo de bater o melhor piloto, eu não posso ser o companheiro dele na equipe. Porque eu vou ficar em desvantagem. Né? Milagre, pois pensou com a cabeça de cima. Só que tem um nome... Ah, e tem o nome do Esteban Ocon, que tem contrato com a Mercedes ainda, apesar de estar na Alpine. E se isso acontecer, para mim, quem vai para a Alpine ou é Mick Schumacher ou é Jack Doohan. Um desses pilotos iria... E a gente tem o Bottas, que daqui a pouco pode parar também. Tem o Guan Yu Zhou, que deve rodar o fim desse ano, porque o Sainz vai chegar, o Zhou vai sair.
Uhum.
Então, provavelmente 2025 seja o último ano de Bottas e Zhou. Tem um nome, Eric, que a Mercedes está apostando alto. Andrea Kimi Antonelli. Campeão da Fórmula Regional. Que nem vai passar pela Fórmula 3, vai para 2 direto.
Caraca!
E o povo diz que é questão de tempo para ele ser campeão. Se ele barbarizar nesse ano, ele vai ser o companheiro do Russell.
Assim, vamos lá. Você mencionou que são 13 pilotos que encerram o contrato em 2024, né? Vamos lá. Eu abri aqui a... Eu sei que você vai querer me classificar por causa disso. Eu estou com a página do Wikipedia aberta aqui agora, na temporada 25. Pode rir da minha cara, não estou cagando pra tudo.
Não, mas isso está desde 2013, aqui... né?
Mas vamos lá.
Continua, Eric.
Mas vamos lá. Você disse que são 7 pilotos, né? São 6. São 6 pilotos que estão confirmados para a temporada 2025. Os dois pilotos da Ferrari, o Leclerc e o Hamilton. A McLaren está fechada, o Norris e o Piastri. A princípio...
Não, está fechada. Não existe... Eric, não existe a princípio. O contrato existe. Se ele vai ser rasgado, é outra história.
Por isso que eu falei a princípio.
Não.
Por isso que eu falei a princípio. Entendeu?
Não.
O contrato está vigente.
Eu entendi o que você quis dizer. Eu entendi o que você quis dizer com a princípio. Mas assim... O contrato, ele existe, ele é válido.
Sim.
Ele pode ser quebrado, mas ele tá.
Então, isso eu tô falando. Baseado no fato de que o contrato está assinado e em curso, entendeu?
Tá garantido por enquanto na McLaren por alguns anos.
Então, neste momento, hoje, 2 de fevereiro de 24, são 10 para as 10 da noite, neste momento, o contrato deles diz que eles vão competir em 25. Se vai dar uma louca lá em quem for no Zac Brown e ele pegar os contratos dos dois, picotar e enfiar no rabo deles, aí já é outro.
Cara, do Piastri esquece. O Piastri vai ser o nome para levar a McLaren pro topo.
Mas, neste momento, nós temos isso. A Mercedes com o George Russell e a Red Bull com o Max. Esses são os 6 pilotos que têm contrato vigente
em pós-25. É, pós-25.
Não, quer dizer... Que em 25 estão confirmados.
Sim.
Os 24 estão fechados.
Não, eu acho que até esses 6, se eu não estou enganado, esses 6 até passa de 25, não é isso? Eu sei que o Norris e o Verstappen estão para 2029 já. O contrato deles.
Não, isso que eu estou falando. Aí eu ainda não sei, mas assim...
Ó, Eric, 25... minha mãe está dizendo que não, tá?
O quê?
De você ter zoado comigo.
Vou fechar no lixo. Cara, toda mãe defende filho assim de forma irracional. Eu não vou nem entrar em detalhes.
Eu ia falar um negócio, se eu ficar quieto, eu ia ser muito maldoso agora.
É porque eu não sei se o meu irmão tá assistindo a live, não posso falar que é ao vivo aqui, mas de repente vai que. Mas assim, mas voltando pra cá, nós temos, então quer dizer, nós temos essa brincadeira. O Carlos Sainz em aberto, o Sérgio Pérez em aberto, nós temos...
O Albon em aberto, porque já cogitaram o Albon de volta pra Red Bull.
Red Bull. Sim.
Já cogitaram ele na Mercedes, já cogitaram ele na Aston Martin, já cogitaram ele na Alpine.
Pois é. Então, assim, por isso que eu falei lá atrás. Quando a Ferrari anuncia a contratação de Lewis Hamilton pro time deles. na temporada de 2025, o que deixou este ferrarista autista em surto até o presente momento.
Vai mexer, né, com tudo.
Porque, sinceramente, eu não aguento mais ouvir da Nederlândia. Eu tô de saco cheio dessa
merda. E vai mexer com tudo. Aí sim eu posso falar que é uma das notícias mais estarrecedoras da Fórmula 1 nesse século.
Rodrigo, por que acontece?
Porque vai fazer a Fórmula 1 falar, vai todo mundo falar bem da Fórmula 1. Pra mim, supera em tamanho aquela corrida de 6 carros.
Sim. Com certeza. Rodrigo, ainda digo mais. Ainda vou mais além. É, a gente fez aquela comparação do tipo assim, é uma notícia mais bombástica desde cena na McLaren. Desde cena na Williams 94. Só que nós temos um ponto importantíssimo. Quando o Senna foi para a Williams 94, não mexeu tanto na estrutura da Fórmula 1.
Não.
Quando o Schumacher foi para a Ferrari em 96, a estrutura da Fórmula 1 também não se mexeu muito. Quando o Vettel vai para a Ferrari em 2015, também não mexe muito na estrutura da Fórmula 1. Quando o Hamilton na Ferrari, em 2025, que a propósito, nunca é demais lembrar, é o último ano do atual regulamento.
Também tem essa, o último ano do atual regulamento.
É um ponto que ninguém tocou aqui agora até agora no programa. É o último ano do atual regulamento, porque em 2026 os carros vão, o regulamento vai mudar de novo. Ou seja, né?
Com muitos pilotos já veteranos perto do fim do contrato. Outros que a gente não sabe se vai continuar, que é o caso do Sargent, do Zhou e do Stroll. Como eu falei, o Stroll já manifestou seu desejo de ir correr no WEC.
Sim.
Isso tudo pode abrir muitas vagas no grid.
Olha
só. Se eu tivesse que apostar... Ah, o Rodrigo ganhou R$1.000 para apostar na Betano. Qual seria o grid em 2025? Para mim, analisando hoje, eu não vou levar o si do Bortoleto e do Antonelli. Não, deixa eles lá. Não vou apostar nisso por enquanto. Hoje, se eu tivesse que apostar, eu apostaria em Ocon na Mercedes pro Russell ser o piloto top. Eu apostaria Alonso na Red Bull.
Caraca, olha que morte horrível. Alonso na Red Bull para ser segundo piloto do Max. Que morte
horrível. Não sei. Bem. Não sei se ele iria para ser segundo do Max, não. Porque o Alonso sabe. O Alonso sabe como pegar uma equipe, Eric. O cara sabe. Tudo que a gente sempre detestou nele é o trunfo dele. Ele sabe como ter equipe pra ele. Ele vai conseguir ter a igualdade e vai decidir no braço. É um fato. Então, quer dizer, ou o Alonso ou mesmo a volta do Albon pra Red Bull. Sainz na Audi.
Sim.
Drugovich fazendo sua estreia na Aston Martin.
Sim.
Junto com o Stroll. Sim. Se o Stroll sair, eu aposto Drugovich e... Aí eu aposto que o Alonso fica na Aston Martin. É que o Alonso quer esperar o rendimento do carro esse ano. De repente a Aston Martin vem muito bem e ele fica. Pode até ser que fique Alonso e Drugovich, né? Se o Stroll conseguir se mandar pro Endurance.
É a possibilidade.
E abrindo a vaga na Alpine, ou Mick Schumacher ou Jack Doohan.
Porque assim, a gente não mencionou o Gasly, não mencionou o Pierre Gasly.
Ah não, esse deve continuar, o Gasly deve continuar. O que mais? Na Haas, a Haas não muda nada. Ainda acho que até o fim do ano a Haas vai ser vendida. Tsunoda e Ricciardo não conta também. Se abrir uma das vagas lá, eles vão enfiar o Liam Lawson. Se sair o Tsunoda, eles vão enfiar o Ayumu Iwasa. Ou seja, é muita indefinição e muito se ainda. Querer cravar qualquer coisa é só pra brincadeira. Como eu fiz agora aqui. É pra brincadeira. Agora, que seria legal ver um quebra-pau em 2025. Verstappen, Hamilton e Alonso. Seria legal.
E Ia ser muito interessante.
E porque tem a nova tropa chegando, né? A Mercedes já falou. Nós vemos o Russell como futuro campeão em potencial e ele tem total condição de liderar o time. O Russell já mostrou isso. Falei, olha, o Hamilton é gigante, mas se um dia ele não tiver, eu posso. E 2025 vai ser um ano para ele provar isso cada vez mais. Ou 2024 para ele provar cada vez mais.
Sim. Até porque o Hamilton vai estar ritmo de vida breve também, né?
Não, mas de repente o carro da Mercedes vem minimamente competitivo. O Hamilton resolve que vai para a Ferrari já como octa. Tem tudo isso.
Pois é. Ô, Rodrigo. Dois pontinhos aqui. Primeiro, que eu tô vendo
o comentário. Tem três assuntos ainda pra falar.
Pois é. Tem um comentário do Matheus Góes aí chegando.
Deixa,
né?
Eu pôr. Peraí. Peraí. Né? Ele não apareceu ainda pra mim. Tem delay. Seu Vanderlei é complicado. Pô, Matheus, você tá chegando ainda. Nós já estamos quase indo, Matheus. Mas tudo bem. Você tem uma justificativa. Você tava na live do Samba Rio. Eu acredito. Faz assim então, Matheus. Volta depois. Depois que acabar aqui, volta. E deixa seu comentário sobre o que você acha do... Escreve no texto. Quando acabar a live, que entrar e puder botar os comentários lá, você deixa o teu comentário lá também. Sobre o que você acha que vai ser o Hamilton na... Aliás, tem uma enquete. Eu deixei uma enquete lá nas enquetes do YouTube. O que vocês acham que vai ser o Hamilton na Ferrari? Se ele vai lutar pelo título, se ele vai fazer a Ferrari subir... E vai conseguir manter competitivo? Uhum. Se vai penar ou se já era?
Uhum. E, Rodrigo, já, eu cutuquei ele, por quê? Porque ele fez. Óbvio que eu mandei no Twitter nessa repercussão, vou colocar aqui agora, essa é a hora que vocês gostam, que é a hora que o Eric vira a câmera, né? Só que eu botei aqui a notícia e a minha reação, né? E aí vem o comentário do Matheus Góes, né, aqui. Ufa, tá vivo. Aqui, tá vivo. Aí eu botei, olha, aí eu expliquei, olha, depois daquele dia que eu quase fui de vala, né, que eu acabei vindo parar aqui, depois daquele dia, cara, eu acho que não, nada mais me derruba.
Cara, eu quando vi na segunda de manhã que eu vi o Joe Sawari, da Sky Sports, que é um dos caras que mais chuta e acerta. Quando eu falo chuta, eu falo com fundamento, com pesquisa e com investigação da notícia, tá? Ele é um dos que mais crava. Ele cravou a compra da Mercedes, a compra da Brown pela Mercedes. Ele cravou a ida do Button para a McLaren. Ele cravou a ida do Hamilton para a Mercedes. E ele cravou a ida do Vettel para a Ferrari. Pouca coisa não é. Quando ele postou, é forte a chance do Hamilton ir para a Ferrari em 2025, opa, vamos aguardar. Eu não achei que fosse resolver tão rápido assim.
Pois é. Enfim, a pergunta que eu ia fazer aqui, só para dizer, porque eu achei que a gente ia encerrar esse bloco, mas vê não vai. Eu queria perguntar aqui, você acha que o menino tem medo de Vespa? Você acha que um dia ele vai ser campeão? Acho que não mais, né?
Não sei. Desiste. A gente achava que o Button nunca ia ser campeão, achou o carro certo, no momento certo, com a equipe certa, foi.
Mas sei lá.
Vai que o Verstappen se aposente em 2025, por exemplo, não quero saber de regulamento novo, e a Red Bull chama o Norris. Que ele já tem, né? Ele é amigo do Verstappen... Chegada do Hamilton, pergunta do Carlos Fonseca, pode significar uma limpa geral na Ferrari em 2025, porque os erros de estratégia atrapalhados nos últimos anos, só por Deus, um pouco.
Mas aí, ô Carlos, tem um meme que o Rodrigo falou agora há pouco também. Quem vai estar nessa brincadeira agora vai ser o tal do Frederico Vasseur.
Que é muito competente.
Em teoria, não é qualquer descabeçado que está liderando o time.
É um cara muito centrado. E a gente sabe que quando a Ferrari é chefiada por gente que não é italiana...
Pois é.
Porque italiano deixa levar as coisas na emoção e só faz atrapalhada. Né, a lista é grande. Cesare Fiorio. Que mais? Matteo Macciacci. Maurizio Arrivabene, Mattia Binotto. Mas sim, eu creio que muita gente que está na Mercedes hoje vai querer ir para a Ferrari por causa do Hamilton. Mas acho que não vai ser de imediato. Acho que vai demorar um pouco. Porque assim, a impressão que eu tenho é que o Hamilton vai chegar. O primeiro ano dele lá vai ser para ver como está o ambiente. Igual o Schumacher fez em 96.
Uhum.
E ainda espero alguém desmentir ou confirmar a história da Penske comprando a Mercedes. Até hoje eu não vi ninguém desmentindo.
Não, o negócio que eu ia comentar aqui, só pela, de zoeira aqui, é... Ah, mas vamos lá. Eu ia falar um negócio... Pra gente fechar esse bloco aqui. Você fala que a Ferrari nunca... A gente fala que a Ferrari nunca teve título, né? Com piloto italiano.
Não, aí eu não falei isso. Eu falei que geralmente, quando tem chefe italiano, só faz atrapalhada.
Aí eu fui analisar um negócio aqui. De todos os campeões da Ferrari, apenas o Ascari era italiano, Alberto Ascari.
Sim, piloto.
Piloto. Só que os campeonatos de 1952 e 53 foram disputados com o regulamento de Fórmula 2.
Não tira o mérito do Ascari.
Não. Peraí, calma. Então vamos lá. Então vamos só pela zoeira aqui que eu quero fechar esse bloco aqui. Então, considerando pilotos de Fórmula 1 pilotando carros de Fórmula 1 de fato, a Ferrari nunca foi campeã
Mas a Ferrari quase nunca teve piloto. Não, eu disse chefe de equipe. Piloto é menos ainda.
Eu já vi piloto pela zoeira também.
Puxa nos últimos anos, Eric, quem são os italianos que correram na Ferrari?
Giancarlo Fisichella, Luca
Fisichella, Badoer.
Luca Badoer.
Ivan Capelli e Michele Alboreto.
Porra!
Quatro Caraca, pilotos italianos.
Não teve nenhum outro entre o Badoer e o Capelli? Não tinha outro no meio, não?
Não. Alesi Berger, Schumacher e Irvine, Schumacher e Rubinho. Massa e Raikkonen.
Mano, o negócio era pior do que a gente imaginava.
Cara, o negócio é pior pro automobilismo italiano. Agora vai surgir o Antonelli. Só que não vai pra Ferrari, vai pra Mercedes. Será? Vamos ver, né? Muitos diziam do Pisoni também. Que ia chegar na Fórmula 1 e ia barbarizar.
Não, o Pisoni eu quero que ele dane-se. Vamos lá então, pessoas. Vai seguir essa ordem aqui que você mandou?
Vai. E a gente vai ter que achar trilha nova.
Rodrigo.
Aliás, melhor ainda, eu vou ter que achar um locutor novo para gravar vinhetas novas.
Aham.
Porque a gente vai ter que acrescentar essa categoria.
Pode ser a Pina?
Hã? Não sei. Pode ser a Pina? Vou pensar.
Depois a gente conversa. Essa foi novidade até para mim. Eu não sei como que a gente vai incluir essa vinheta.
Por enquanto vai ser só isso aqui.
Eu juro pra vocês que estão vendo aqui o programa, eu nunca imaginei que um dia eu fosse ver isso na minha vida. Um campeonato oficial, né? De corrida de barco. Elétrico. Barco elétrico, né, por cima. Olha que legal.
E vai começar fim de semana, Eric.
Caraca.
Vai começar em Jeddah. Calendário, deixa eu passar o calendário. Porque começa nesse fim de semana a E1 Series. Com seus...
É
um. Electric 360. Vale a pena a gente passar aqui todo o calendário. Começa agora em Jeddah. Nesse fim de semana, 2 e 3 de fevereiro, né? 3 de fevereiro a corrida. Depois vai para Veneza, dia 12 de maio. Depois vai para Puerto Banús, na Espanha, na cidade de Marbella. Depois vai para Genebra, na Suíça. 27 de julho vai para Mônaco. 8 de setembro, Roterdã. E encerra no dia 10 de novembro em Hong Kong. Para quem não sabe, tem muita equipe, muita novidade nesse campeonato. Por exemplo, sabe quem fez o melhor tempo já na classificação? Que já teve hoje a classificação? A equipe, o Team Miami. O Team Miami é do Mark Anthony, aquele ator. 6 minutos, 23 segundos, 336. Segunda posição ficou pro Team Rafa. Sabe quem que é o dono da Team Rafa?
Tô vendo a cara dele aqui, mas não tô reconhecendo.
Rafael Nadal.
Porra.
Terceira posição ficou pra equipe brasileira. O time Marcelo. Brasil já com terceiro tempo. Aí temos a equipe do Drogba. Temos a equipe do Tom Brady. A Blue Rising é que me fugiu quem que é o dono, tá? Eu me esqueci. Aí tem a...
Virat Kohli é o nome do cara.
Isso. Aí tem a AOC Racing. Que não é nem do Takuma, nem do Nobuatsu, mas é da família AOC.
Steve AOC.
E na última posição, a equipe do Sérgio Pérez.
Porra, se mata, amigo.
E você quer uma coisa? O Sérgio Pérez é o embaixador da categoria. Ele foi o primeiro a anunciar a equipe. Só pra falar, a regra é a mesma da Extreme E, tá? Uma mulher e um homem no comando do barco.
Uhum.
Barco, lancha, não sei exatamente o nome que isso pode chamar.
Deixa eu verificar aqui. Já vou chegar lá, mas assim, a princípio, pra quem interessar, posso. O time Brasil pilotado pela britânica Cat Mooney e pelo sueco time Hansen.
Que é a mesma dupla que corre junto na...
Extreme E.
Na Extreme E, a mesma dupla. Acho isso genial.
A equipe do Pérez vem com o espanhol Dani Clos e a italiana Vicky Piria.
Vicky Piria, ó. Uma das pilotas mais... Mas, vamos dizer assim, já longa data aí, fazendo muito pelo automobilismo feminino.
A equipe do Rafa do Nadal vem com a espanhola Cris Lazarage e Tom Thiappe. Tom Thiappe, não sei como é, é francês. Tom Thiappe. A equipe do Drogba vem com... Essa bandeira aqui acho que é do Kuwait.
Espera aí que eu tô vendo devagarinho aqui também.
É. Youssef Aladuzarak, ele é do Kuwait, todo do Kuwait, Youssef Aladuzarak e pela britânica Oban Duncan, a equipe do Tom Brady com Emma, com a finlandesa Emma Kimilainen e o britânico Sean Coleman.
Posso falar uma da Kimilainen?
Ah.
Pra você ver o tratamento. Ela chegou com status dentro da equipe. Muito status. Ela já contou essa história. Quando ela foi correr na Indy Lights, o dono da equipe, que ela não quis falar porque ainda está em atividade, então dá pra caçar um monte aí, exigiu fotos dela de biquíni pra poder contratar ela pra equipe.
Ah, vai se ferrar.
Aí ela, óbvio, disse não. Hoje ela é contratada por um projeto pioneiro, que é um projeto pioneiro, uma novidade, com status de estrela. A Kimilainen corre muito também, tá?
Sim. A equipe AOC vem com os dois pilotos árabes, os dois pilotos sauditas, o Saud Ahmed e a Mashael Alobaidan. A Blue Rising, que é do Virat Kohli, vem com a polonesa Lisa Batalha. Essa é Polônia, essa bandeira é Polônia, né? Eu acho que é Polônia.
Pera, Eric.
Lisa Batalha.
Deixa eu abrir
Lisa
aqui.
Lisa Batagalia.
Não, não é da Polônia, não.
É de Mônaco.
Então? Da Polônia invertida.
A monegasca Lisa Batagalia e o britânico Felin Kavanagh. E fechando a equipe Miami, que é do Mark Anthony, vem com a americana Anna Glennon e o sueco Eric Stark. Não me é estranho esse último nome, Eric Starr.
Não, mas até aí... Stark é o Anthony Stark. É isso, vamos ter mais um campeonato pra gente falar, Eric.
É o Race Bird, é a peça. O veículo é o Race Bird, é uma não sei, que chega a uma velocidade máxima de 58... Não, peraí, não, eu não vou... Deixa eu abrir aqui a calculadora, porque esse filho da puta, eles me botam, eles querem botar medida de americano. Eu não sou americano, ninguém não gosta de minha. Ninguém é milha, o aloprado, bota quilômetro por hora, ninguém quer saber de milha. Fahrenheit, meu ovo. Porra, povo chato do cacete. Nome, porque... Cadê a velocidade? O pedaço de churume aqui. Ó, milhas, ó, ele dá como nós aqui, dá como 50 nós, velocidade máxima de 92, quase 90, no, quase 100 km por hora esse bicho atinge.
Pô, pro mar é sensacional, tá?
Né, deixa eu ver, deixa eu ver se essa conta bate aqui, que dá 58 milhas por hora. É, velocidade máxima de 93 km por hora.
Ah, ótimo!
Potência 150 kW ou 200 cavalos. A velocidade de 58 milhas ou 50 nós. Capacidade de 35 kWh. E tem umas fotos aqui, tem uns vídeos aqui do Race Bird correndo. Race Bird é o...
O nome do veículo.
Nome do...
Vai ser bacana, vai ser bom.
Vai ser interessante.
Porque faz tempo que a gente não tem um campeonato a nível mundial de motonáutica.
É.
O último, inclusive... O último, inclusive, foi o que o DJ Pironi competiu e morreu antes de voltar para a Fórmula 1.
Tem tempo isso, hein?
Sensacional. Boa sorte para todos eles. Vai ser bacana isso. De acompanhar.
Agora vamos vir para cá, né? Porque a gente tem categoria nossa aqui para falar, né? Como diria o Washington hoje, Demóstenes, a categoria de carro que tem número na porta, que é o favorito dele, né? E chegou a Porsche Cup, né?
Chegou a Porsche Cup com novidades. Boas novidades, porque tem uns retardados que já andaram falando graça. Óbvio, né? A Natália de Vivo fez um vídeo sobre isso, lá no canal dela, Nelas na Pista.
Uhum.
E esculachando, lógico. Ah, por isso que não dá pra levar a Porsche Cup a sério, porque isso, porque aquilo, imagina. Uma skatista correndo. Acho que o infeliz se esqueceu que a gente já teve vários de outros esportes que se aventuraram no esporte a motor. Ah, mas eles tiveram base correndo antes de kart, tá? Pro seu comentário... Letícia Buffoni estava competindo naqueles bugs dentro do X Games. Então ela já tem uma noção de carro. E a Sprint Trophy é para revelar. Porque a Porsche Cup ela é dividida entre a Carreira Cup, que são os... Vamos dizer que são seis divisões. Vai. Igual o Campeonato Paulista, que tem a 1, a 2, a 3, a 4, que dizem que é tudo a primeira divisão.
É a Trophy e a Challenge.
Não. É a Carreira.
A matéria que eu tô lendo aqui é essa.
Tá errado.
É a Trophy.
Tá errado.
É.
Ela se divide entre a Carreira e a Sprint Challenge. Dentro de cada uma delas tem a Pro, a Sport e a Trophy. A Trophy é pra quem tá começando. Então você sai da Sprint Trophy, você vai para Sprint Sport, depois para Sprint Pro, que é onde está, por exemplo, hoje a Antonella Bassani. Aí você salta para Carreira. Carreira Trophy, Carreira Sport, Carreira Pro, onde tem Miguel Paludo, Marcel Miller, Werner Neugbauer, os tops da categoria. Ela vai aprender. A Letícia Buffoni Ela, Eric, ela não tem nada a provar pra mais ninguém. Campeã um sem número de vezes dos X Games, abriu as portas do Skate Street Park feminino aqui no Brasil para que surgissem nomes como Gabriela Mazzetto, Pamela Rosa e Raíssa Leal.
Virou assunto olímpico isso aqui.
Não tem. Mas não tem mesmo o que provar. Ah, porque a Raíssa aposentou ela. Cara, ela já tem quase 30 anos.
Não, ela tem 30 anos.
30, né? Eu achava que era 29.
Ela faz 31 em abril.
Então, não tem o que provar. Tá pra novos desafios. Tá certíssima. Tá certíssima e tem apoio. Ah, mas o desempenho na pista. Ok, vamos esperar o desempenho na pista. Só que depois do Caio Castro, eu prefiro esperar. Porque todo mundo dizia isso do Caio Castro. Ah, brinquedinho de riquinho. O Caio Castro barbarizou, ganhou 3 corridas, tá na truck fazendo bonito.
Na truck, caraca.
Sim, na truck. Na equipe oficial da Volkswagen. Não, Volks não, perdão, Mercedes. Que é a SG Mercedes. Vamos esperar o rendimento. Torcida vai ter.
Pois é.
Só pra passar alguns números da Letícia Buffoni, porque eu acho que vale dizer, Eric. Ela tem um título mundial de skate e 3 pratas. Ela foi campeã mundial em 2015 em Chicago. Aí 16 e 17 ela ficou com a prata, assim como no Rio em 2018. Nos X Games ela ganhou ouro. Em 2013 ela ganhou na etapa de Foz do Iguaçu, Barcelona, Los Angeles. 2018 na Noruega, 2019 em Xangai, 2021 na Califórnia. Prata em Los Angeles 2010, 12, Sydney 2018. Bronze em Los Angeles 2011, Austin 2014 e Minneapolis 2017. Tá bom ou não tá?
É, cara.
Cara, sensacional. Ó, pra você ter ideia, o reconhecimento dela é tanto que ela foi protagonista do reality show, né, no canal Off, e ela virou personagem no Tony Hawk, o Skater 5.
O jogo oficial do Tony Hawk.
Exatamente. Esteve nas Olimpíadas de 2020. Então, meu, sensacional. Torço demais. Muito boa sorte pra ela.
Rodrigo.
Deixa eu só. Não, tá certo. Viajei.
Responde o mesmo.
Ah, cabe. Pera aí que eu vou me tirar essa.
Porque tem mais um ponto aqui que tem. Tem mais um ponto que tá levando aqui, né? Que
é só uma coisinha, tá? Vamos dosar os termos, porque esse assunto vai ser muito tenso.
É. Eu tô vendo aqui nesse. Enquanto isso, enquanto não. Ué, cadê a vinheta? Não tô vendo.
MotoGP.
Olha, pessoas. Surpreendendo um grande total de 0 pessoas.
Posso ser rápido no meu comentário? Vou ser rápido no meu comentário. É o modus operandi de comandar. Quando a gente fala que a burrice ela não tem limites, a burrice não tem limites. Por que um governo sério, o que faria? Não vamos investir na corrida. Porque na Argentina era assim. O governo... Não foge não, Eric, pode aparecer aqui.
Não, tô aqui aparecendo, já volto.
O que acontece? O governo entrava com as obras de infraestrutura do entorno. Estradas, enfim. E as empresas privadas entravam com o evento propriamente dito.
Sim.
Só que decidiram que esse ano não iam fazer nada. cara, é aquilo. Eu sempre falo,
não. Um cânico total de zero pessoas.
Então, mas é aí que tá. Não tem essa de vamos ajudar a população. Porque isso não ajuda em nada. Você cancelar um evento que gera um monte de emprego, que gera um monte de turismo, porque a cidade de Santiago del Estero só existe por causa do turismo. E 80% desse turismo é com a MotoGP.
Sim.
O que um governo sério faria? Não, nós vamos bancar. E mais ainda, para fazer ter o retorno, para girar a economia, para, ó, todo mundo comprar, gente, à vontade.
É meio óbvio isso, tipo... É... Cara,
mas
é
tem, a mesma coisa. Mas tem quem caia no conto.
Ah, porque o carnaval... Que nem a pessoa falava... Ah, que o carnaval... Porque o carnaval não vai ter... Se a gente cortar o carnaval para poder... Cortar o gasto do carnaval, porque aí... Cara, assim, vamos lá.
Eu quem gosto fala carnaval, que o carnaval não tem que ser cortado é quem quer ver as pessoas na miséria.
Pois é.
Porque alguém falar pra você, tem que acabar com o carnaval, você já sabe de automático. Rodrigo, querem as pessoas na miséria.
Rodrigo, pensa aqui comigo. Aqui no Rio de Janeiro, se aqui no Rio de Janeiro, que é uma cidade top, vamos dizer assim, né? Uma cidade, um grande centro urbano. É, você cortar o carnaval, um evento de grande porte como esse, que o pessoal tanto ficava, nem de carnaval, fica. Você eliminar o carnaval, você eliminaria milhões, talvez bilhões de reais.
É que o carnaval, a expectativa
de imposto, de arrecadação, de tudo,
do carnaval esse ano é gerar de lucro para os cofres públicos 9,2 bilhões de reais. Tá bom, pois né? É.
9,2 bilhões de reais. É, beleza. Aí vamos lá. Aí vocês pensem aqui com o autista favorito de vocês. Se no Rio de Janeiro, que é uma cidade. Que é uma cidade, assim, um grande centro urbano. Talvez uma das maiores metrópoles da América Latina. Um evento de grande porte como esse faz uma diferença para os cofres públicos. Você imagina pro pessoal lá da cidade que você mencionou, que eu nem sei onde fica. Eu nem faço a ideia onde fica, Termas de Rio Hondo. Que fica na. Que é uma cidade spa na província de Santiago del Estero. Que, nossa!
Cara, é isso, eles vivem do turismo e o turismo, mas a maior parte dele na época da MotoGP. O que se ganha de arrecadação com a MotoGP praticamente sustenta a cidade o ano todo.
Pois é. Pra chegar e cortar, porque... Não, gente.
É, e com a desculpa esfarrapada, de que, ai, o país tem outras prioridades. Aham. Uhum. A gente conhece as prioridades que ele já tá beleza, fazendo lá.
Assim, vamos lá, que tem outras prioridades, tem, mas, porra, não é desse jeito que se faz.
Cortar emprego nunca pode ser prioridade.
Não, esse é que é o ponto. Você imagina, Rodrigo... assim, mesmo que seja um emprego temporário de final de semana, mas porra, olha a grana que entra nessa brincadeira. Olha o tanto de gente trabalhando que fica nessa brincadeira.
A Argentina tá vendo as coisas sendo perdidas. Perdeu o Mundial de Rally. Perdeu a Fórmula E. Perdeu a etapa do Superbike. Que ficou ridículo o calendário esse ano. O Superbike vai ser uma etapa na Austrália e o resto tudo na Europa.
É.
E agora perde a MotoGP. E sem vislumbre nenhum de ter Fórmula 1. Ainda tem o World Tour, o Mundial de Turismo. Ainda uma das etapas vai ser daqui. Tem o TCR. Porque tem que ter o TCR, que é da América do Sul, só tem pista no Brasil e na Argentina.
Pois é.
Mas você vai vendo o que está acontecendo. É uma pena. Eu acredito que... Se bem que também, Eric, tem gente dizendo que esse lobby para cima do governo argentino atual é lobby de americano, que os americanos querem enfiar uma segunda prova de novo no calendário, só que não ia ter espaço para enfiar a prova. Acharam um espaço. Porque eu não acredito que volte para a Argentina tão cedo. Tem uma fila de países querendo uma prova.
Sim.
É uma pena. É uma pena. Era uma das provas que mais levava público.
Pois é. É odioso, cara. É odioso. É odioso. Enfim, já estamos quase encerrando aqui o programa. Quase encerrando o programa, tá, pessoas? Pessoas que estão desajustadas. Calma, a gente ainda vai falar de um memezinho que eu sinceramente acho, eu acho totalmente descartável, mas ele tá aqui, então a gente tem que fazer essa bosta. Porra, que a temporada 24 da NASCAR já vai começar com o Clash, mas assim...
É que o Clash vai numa pistinha chechelenta, né? Aquela pista não, dentro não. Do estádio, dentro do Coliseu. Do estádio,
não, mano, assim, não tem, a logística é fedorenta, os carros mal chegam a 50 milhas por hora.
O Race of the Champions é muito melhor.
Porra.
Mas enfim, vamos ver as novidades. Vamos ver, por exemplo, a Busch agora, aquela cerveja Busch, vai ser o patrocinador oficial do Ross Chastain.
Sim, não é mais já, do... já inclusive
corrida? Oi? Sim, dá pra essa corrida. Como será a Josh Berry fazendo a estreia no carro 4? Que é o carro da Stuart Haas. Tony Stewart deu uma declaração.
Vai correr com o carro da Sukita.
Tony Stewart dando declaração de que não quer mais ser sócio da equipe.
Tchau.
Não é assim, tchau. O nome da equipe é Stuart Haas.
Uhum. Vende?
É isso que pode acontecer. Vamos aguardar os próximos capítulos. Dizem que o Tony Stuart tem projeto de lançar uma equipe só dele. Não acredito. Acredito que ele vai ficar só no gerenciamento das pistas que são dele.
Você quer ver um... Ó, vou te mandar um memezinho legal aqui no privado, né? Já para esse final de semana, que vai ser os... vai ser os adesivos que eles vão usar nessa corrida. Sim, gente, para quem não sabe, para quem... Pessoal novato que tá chegando aqui agora... Né?
Sejam bem-vindos primeiro.
Sejam bem-vindos, sejam todos muito, muito bem-vindos, bem-vindas e qualquer outro termo que você prefira usar, né? Porque vai que a pessoa toma o meu termo, então a gente é bom. Sintam-se dentro desse grupo de boas-vindas.
Nossa, o carro 3 vai continuar sendo maltratado, mas tudo bem.
Qual?
Carro 3. Austin Dillon pilotando. Deus.
Pelo amor de Deus, carro. Eu não vou nem falar, né? Ah, tá falando do carro, do piloto, de quem tá pilotando, né?
É, exatamente.
Pois é, não. Porque assim, como você tá falando, os carros da NASCAR, pra quem tá. As pinturas dos carros da NASCAR, elas estão envelopadas. São todos. As equipes recebem o carro com a carapaça crua, né? A chapa metálica ali crua, sem pintura nenhuma. E eles botam. E a pintura. São adesivos, o carro é envelopado. Na prática, o carro é envelopado.
E muito bem envelopado.
Obviamente, tem os desenhos padrões da bolha, que são as lanternas, né? E aquela marquinha do American Ethanol que fica ali na boca do combustível, né? Mas de resto, é tudo envelopado. Né? Um vinilzão ali da hora. Da hora assim como é o carro do Chase Elliott. Gostei dessa pintura.
O Chase Elliott ficou, cara, legal. Gostei da pintura do carro do Kyle Busch. Cara, pintura Castrol sempre é linda.
Sim.
É, não tem como.
Tudo bem que vai ser com o Keselowski, mas ok, né?
Nada pode ser perfeito.
Pois é, né?
Cara, e não vai ter carro 18 de novo. Enfim.
Pois é, lamentamos.
Cara, a pintura do carro do Logano é sempre icônica, esse amarelo da Penzoil.
Sim.
É o Logano, mas...
É. O carro 43 tá bem descaracterizado, mas ok, né? Fazer o
Nossa,
quê?
Eu tô no 31 ainda, Eric, calma. O McDowell tá fazendo propaganda de praia. Ficou bonito.
Margaritaville, puta merda.
O 43 pelo menos mantém o número, né? Esse número é icônico.
Mantém a tipografia, mas o carro tá descaracterizado, porque a gente... Assim, na nossa cabeça, o carro 43 é azul. Azul claro.
Ah, tá bom,
muito com marca de coisa vermelha, que é uma marca do DSTP.
O que importa é ganhar a grana.
É, pois é, né? Pra entrar um dia no carro.
45 do Tyler Reddick, que eu gostei demais. Eu vi o vídeo da apresentação da pintura.
Uhum. 48 não muda muito.
51 Justin Haley do Walmart. Pô, 54 Soares, clássico, cara. Pintura clássica.
Qual? 54?
Do Ty Gibbs. Da Monster, sim. Carro todo preto.
Aliás, tinha um papo de que a Joe Gibbs ia ter um. A Joe Gibbs tinha umas coisas que queriam usar a marca da Monster em todos os carros, né? Com nota desse.
Pode ser que tenha alguma prova que faça.
Os carros todos são. É o. Eu ia falar 18, 19, 20, não. O 19, 20, 54.
E o 11. 3,
né? E o 11 é o
11. 11, 19, 20, 54. Pode ser que tenha provas. Ano passado teve. Não lembro com qual patrocinador, mas teve uma prova que os quatro carros foram todos iguais.
Sim.
Excelente.
Mas enfim.
Deixa eu ver se a gente já tem alguns resultados.
Deixa
de treino,
eu ver.
De.
Eu vou dar uma olhadinha aqui agora.
Ai, beleza. Vamos ver se tá doendo.
Eu quero. É, standings, não. Eu quero. Eu não quero. A Clash Schedule. Clash List, não. Ah, lembrando também que, né, agora uma das principais adições também da NASCAR para a próxima temporada, né, ela vai se dar na cabine, né, de imprensa, né, na cabine de narração, né, na cabine de narração, né, a equipe da Fox Sports vai, agora quem vai estar nessa brincadeira também de comentar as corridas, né, vai ser o Kevin Harvick. Inclusive tem a pessoal já zoando já o Kevin Harvick lá por causa dessa né, participação dele agora na equipe da Fox Sports. Eu tô tentando achar aqui se tem 2004 schedule, vídeos não. É, não achei resultado ainda.
Não, não tem. As atividades começam amanhã. Já abri aqui. Amanhã, às 5h10, já tem a classificação. Aí às 5h10 da tarde. E às 7h30 da noite já começam as baterias classificatórias. A prova em si é às 10 da noite no Band Sports.
Ah, tá, são duas. São 2 horas aqui, a gente tá 2 horas na frente deles. Entendi. Vamos ver se não fica chato, porque o Clash geralmente é um porre, né?
Sim, sempre é um porre.
O Clash geralmente é um porre, mas. Lembrando. Ah, outra coisa também, né, pessoas? É. Não sei se eu vou acompanhar essa brincadeira, mas cabe mencionar, já que eu tô falando de NASCAR. Pra você que tem Netflix, né, e tá cansado do Drive to Survive, a NASCAR soltou agora, deixa eu confirmar a data que isso aconteceu, mas agora tem a NASCAR, a NASCAR Full Speed, que é o DTS da NASCAR, né? Só que essa é a diferença, né? Com a NASCAR é melhor. Por quê? Porque ali não é forçado.
Cara, porque a NASCAR, na verdade, ela preza muito por isso. Pela propaganda também. Eles sabem fazer como ninguém. Tem uma notícia legal da NASCAR também, quer dizer, do universo NASCAR, né? É uma categoria mais inferior. Mas o Diogo Moscato, que corre na NASCAR Brasil, vai correr 10 provas lá nos Estados Unidos. Bacana isso. É. Quem sabe? Não se empolga, não vai achando espacinho e vai crescendo. Bora, né?
Bora. Bora que o negócio vai ficar com a cabeça porra do Netflix agora no computador, cara. Ó, terça-feira já estreou na terça-feira. Eu tava querendo achar a data. Estreou terça-feira. E olha, vai ser. Ó, tem quantos episódios? Tem cinco episódios, 50 minutinhos cada um mais ou menos. 40 segundos cada um, gente. Dá pra se divertir legal. Não vi ainda, vou ver se eu paro pra ver. Se vale a pena. É muito melhor que ETS. Eu não vou perder o meu tempo, o meu dinheiro assistindo a esta merda de David Jefferson. Vai pro inferno. Chega.
Eric Von Drax, você está muito estressado.
Ah, meu querido, se você soubesse o que eu passei esta semana, o inferno que já passei essa semana, você não estaria fazendo esse tipo de piadinha. Enfim, já que a gente tá encerrando aqui o programa, isso, vai rindo. Vou ter uma conversa muito séria.
Eu te entendo.
Vou ter uma conversa muito séria com o Dona Jaceira, tá vendo só? Vou mandar dar pomada no seu bumbum, tá vendo só? Pessoas, estamos encerrando mais um aquecimento. Segunda-feira a gente volta neste mesmo horário, nesse mesmo canal, com o resultado do Clash, se com alguma coisa da... da EA1, e outras notícias que forem pintando ao longo deste final de semana. Tinha outros vídeos que podem rolar também, que de repente eu jogo por aqui. Lembrando que você continua acompanhando @ Peixe em Papo Veloz aí em todas essas redes aí que estão aparecendo aí nessa telinha. Certo, pessoas? Muito obrigado pela audiência. Segunda-feira a gente está de volta. Tchau! Fumam daqui!